Graças a Deus. Vamos ler a palavra e depois vamos orar. Vamos ler aqui Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos 9, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos instrui, nos edifica, nos exorta e nos consola. Que esta palavra, Senhor, possa instruir cada coração aqui. Senhor, cada pessoa que está aqui neste culto, cada pessoa que participa online, mas que a tua palavra possa ter, ó Deus, lugar no coração de cada pessoa e esta palavra possa construir algo maravilhoso na vida de cada um que a ouve. Nós oramos e cremos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema da mensagem, vamos já começar pelo tema da mensagem. O tema da mensagem é transformação. Diga assim comigo: transformação. A sua estrada de Damasco. Sabe por quê a sua estrada de Damasco? Porque a estrada de Damasco, alguns dizem o caminho de Damasco, ficou conhecida como uma experiência de transformação de vida. Quando a pessoa experimenta uma reviravolta por completo no seu estilo de vida, da sua maneira de pensar, os seus conceitos, os seus valores, os seus paradigmas. Então, já há esta metáfora, a metáfora do caminho de Damasco, a metáfora da estrada de Damasco. E nesta tarde eu quero falar não sobre a estrada de Damasco do apóstolo Paulo. Nesta tarde eu quero falar sobre a estrada de Damasco, a sua estrada de Damasco. Diga assim: a minha estrada de Damasco. Ou seja, a sua estrada de Damasco é a sua experiência com Deus. É o seu encontro com Deus. Como Paulo teve essa experiência com Deus na estrada de Damasco, eu e você temos uma experiência com Deus, entre aspas, né? Entre aspas, na estrada de Damasco, entre aspas, temos uma experiência com Deus. Mas eu ouso dizer que a estrada de Damasco, a primeira experiência nossa, é a experiência da conversão. Mas não para por aí. A estrada de Damasco, entre aspas, é mais do que a experiência inicial da fé, da conversão. É uma experiência contínua que se repete muitas vezes. E é importante entendermos que a vida com Deus, a vida cristã, é uma vida feita de encontros. A vida com Deus é uma vida de encontros, encontros com Deus. A sua espiritualidade depende dos seus encontros com Deus. Se eu perguntar aqui a alguém: qual foi a última vez que você teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, se você for buscar somente no dia da sua conversão, isso é frágil, porque a nossa vida cristã, ela é sustentada pelos encontros que temos com Deus. Sabem, não é uma questão de conferência, não é questão de um culto especial, mas acontece que em conferências e em cultos especiais, Deus fala conosco e nos proporciona algumas experiências maravilhosas. Mas pode ser também no quarto da sua casa, pode ser numa viagem que você está a fazer e você tem um encontro com Deus. O fato é que Paulo teve o seu encontro com Deus. Ele teve o seu encontro na estrada de Damasco. E eu lembro que eu tive meu encontro com Deus também, eu tinha 16 anos de idade, e é interessante que este encontro com Deus mudou toda a minha vida. Mas eu não sustento a minha fé de mais de 30 anos, eu não sustento a minha fé com o primeiro encontro. Ele foi importantíssimo, mas a minha fé é sustentada por vários outros encontros que eu tenho tido, experiências que eu tenho tido com Deus. E nesta tarde, enquanto eu falo aqui sobre a experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, que isso possa trazer luz à sua vida, para que você possa aplicar esta palavra à sua vida. Porque nós não estamos aqui apenas para aumentar o seu conhecimento da Bíblia. Isso é importante, aumentar o conhecimento bíblico. Mas nós estamos aqui para muito mais. Estamos aqui para que você seja um praticante da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá então ver cada parte aí do texto, versículo 1. Vamos lá, versículo 1. Este termo que Lucas usa, Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, este termo que Lucas usa, respirando, Saulo respirando ainda, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Lucas sabia por que usar este termo com este peso. Porque respirando, sabe o que o Lucas quis dizer com o termo respirando? Paulo estava obstinado. Paulo vivia para perseguir crentes. Paulo, a vida dele era querer destruir os cristãos. Era perseguir os grupos de oração que se reuniam, os grupos que se reuniam nas casas. Então, Paulo estava aficionado, Paulo estava obstinado. Então, Lucas sabiamente usa o termo. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. O que é uma pessoa que está respirando? Se eu disser assim, você respira o seu emprego, você respira o trabalho que você faz, você vive daquilo, você, o tempo todo aquilo ocupa a sua mente, o seu pensamento, o seu coração. Sabem, o que ocupava a mente e o coração de Paulo? Ele queria acabar com os cristãos. Então, ele queria intimidar os cristãos ao prendê-los. E muitos deles, ele não somente prendia, mas mandava matar. É interessante, então, que Paulo, ele não queria acabar com os cristãos apenas em Jerusalém ou nas cidades de Israel. Paulo descobriu que nas sinagogas fora de Israel já havia um grupo de judeus que também tinham reconhecido em Cristo o Messias, em Jesus, o Cristo prometido, o Messias prometido. E é interessante que Paulo, ele era uma pessoa com autoridade religiosa em Israel. Ele tinha acesso ao sumo sacerdote. Olha o que diz, versículo aí. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele foi até o sumo sacerdote, pessoa muito importante em Israel, o principal dos sacerdotes. Versículo 2, olha o que diz. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Próximo versículo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Irmãos, Deus estava contra Paulo, e Paulo estava contra Deus. Sabem que, muitas vezes, nós julgamos que estamos a ajudar a Deus quando nós acreditamos, interpretamos alguma coisa de uma forma e nós julgamos estar ajudando a Deus. Paulo, ele era sincero. Eu gostaria que você pensasse o seguinte. Deus foi ao encontro de Paulo. Paulo era sincero, mas ele estava sinceramente errado. Diga assim comigo, Paulo estava sinceramente errado. Alguém pode dizer assim, pastor, todas as crenças são boas, o que importa é que a pessoa seja sincera. Será? Mesmo que seja uma crença equivocada, o que importa é a sinceridade? Não. Paulo era uma pessoa sincera, mas ele estava sendo sincero na crença errada. Qual era a crença dele? Jesus não ressuscitou, Jesus não é o Messias, os cristãos Os cristãos estão errados, então nós temos que parar com isto. Então esta era a crença de Paulo. E ele julgava que estava a defender a Deus, defender as coisas de Deus. Ele era zeloso. Sabe, irmãos, muitas pessoas são zelosas com a religião delas. Muitas pessoas têm zelo. Mas o próprio Paulo, à frente, quando ele vai escrever uma das cartas, ele usa a expressão seguinte: zelo, mas sem entendimento. Diga-se comigo, zelo, mas sem entendimento. O que é zelo sem entendimento? É zelo com ignorância. Tem muita gente que é zelosa, mas tem zelo e responsabilidade, mas é ignorante porque não crê naquilo que é o correto aos olhos de Deus. Sabe, irmãos? Paulo, ele acreditava o seguinte: se eu prender esses cristãos, se eu matar alguns deles, eu vou agradar a Deus. Porque como Jesus não é de facto o Messias, que era a crença de Paulo naquele momento, se Jesus não é de facto o Messias, se eu acabar com esta nova crença, com esta nova fé, eu vou agradar a Deus. O objetivo de Paulo era agradar a Deus, ele era sincero e zeloso. Nos dias de hoje, há muita gente que é sincera, pessoas sinceras e zelosas, mas equivocadas. Pensam que estão a proteger a obra de Deus, a proteger a fé, a igreja, mas estão equivocadas, infelizmente. Sabem, nós temos que ter o cuidado de não julgarmos rapidamente aquilo que Deus pode fazer. Eu vou falar para vocês que Paulo era um cara muito independente, Paulo era um cara muito forte. Sabe, a Bíblia diz que Paulo, ele foi educado junto aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino respeitadíssimo naquela época. Mas o próprio Gamaliel, quando foi questionado sobre Cristo, sabe qual foi o parecer do mentor de Paulo? O parecer dele foi: deixa, se isto não for de Deus, de alguma maneira, Deus vai lidar com isto. Mas se isto for de Deus, vamos nós estar a lutar contra Deus? Então, o mentor de Paulo era muito sábio, mas Paulo era aquele jovem, Paulo era muito jovem aqui, irmãos, era aquele jovem, tipo assim, idealista. Não, Gamaliel, não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que acabar com a fé desse povo. E então, Paulo estava a causar muitos males à igreja, sabe? Muita gente estava com medo de Paulo. E Paulo, querendo expandir aquilo que ele acreditava, ele quis expandir aquilo para Damasco, outro país, Síria. Ele soube lá que na sinagoga tinha pessoas que já estavam a pregar Jesus. Então ele empreende uma viagem, ele leva cartas de autorização, ele vai com uma equipa nesta viagem, empreende uma longa viagem, e no meio da viagem, quando ele está, no meio não, já chegando em Damasco, olha o que ele diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quero dizer para vocês o seguinte: esta luz é outra metáfora. A estrada de Damasco, a gente usa como metáfora. Mas esta luz também pode ser uma boa metáfora. Qual metáfora? Quando você está contra Deus, quando você está no caminho que está a resistir às coisas de Deus, você está em trevas, você está em escuridão. E a única saída que você tem é se a luz de Deus brilhar sobre si. E se a luz de Deus brilhar sobre a sua vida, Deus não vai aplaudir você. Deus vai derrubar você. Olha o que que diz. A luz brilhou, e Paulo, o que aconteceu com ele? A luz brilhou ao seu redor e caindo por terra. É o seguinte, irmãos, há muita gente que resiste a Deus. Há muita gente que critica a igreja. E deixa-me falar aqui. Eu tive minha experiência de estrada de Damasco aos meus 16 anos. Alguns anos antes, eu já tinha falado mal algumas vezes de igrejas cristãs evangélicas. Eu falava mal de igrejas, irmãos. Eu falava mal de pastores. Agora estou eu aqui. Agora fala mal de mim. Agora fala mal. É assim, Olha, no tempo da ignorância, a gente fala mal daquilo que a gente não conhece. Eu não conhecia. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, domingo no Brasil, e o que acontece? Para quem não sabe, eu sou do Brasil. Há mais de 30 anos atrás no Brasil, quando não existia ainda telemóveis, né, os dispositivos eletrônicos, tablets, todas as pessoas usavam Bíblia de papel. Me presta aqui. Esse aqui é das antigas, usa Bíblia de papel. Das antigas não, tá atual. Tá. E eu lembro que não havia telemóveis, que não havia tablet, todo mundo era obrigado a ter uma Bíblia assim, não era? E domingo no Brasil, não tinha culto de manhã. De manhã era estudo bíblico, outras coisas. O culto mesmo era domingo à noite. Irmãos, e quando dava domingo, às 6 da tarde, se você saísse na rua, na minha cidade tem muitos cristãos, se você saísse na rua, a única coisa que você via, gente, é a gente saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço. Irmãos, e quando eu saía na rua, e eu via aquele povo andando uns para um lado, um para o outro, eu falava assim, um vai para a igreja, outro vai para a igreja, eu falava assim, povo é doido. Olha os Bíblia, os crentes eram chamados os Bíblia. Ó, já colocaram o perfume debaixo do braço? A gente brincava, falava que a Bíblia era o perfume que eles colocavam debaixo do braço, que andava com a Bíblia assim. Quem é dessa época ainda? Não me deixe sozinho, quem é dessa época? Quem? Hoje não, hoje os cristãos estão com telemóvel, com tablet, ninguém sabe nem que ele está indo para a igreja. Obrigado. Sabem, queridos irmãos, e nesta época eu criticava as pessoas que tiravam o domingo para ir na igreja. Eu falava assim, que domingo mal aproveitado na igreja. E eu criticava a igreja, criticava o pastor. Mas com 16 anos de idade, numa igreja eu tive um encontro com Deus, foi a minha estrada de Damasco. E Deus colocou minha vida ao avesso, mudou tudo. A partir daí, a coisa que eu mais amo é Jesus, a igreja, a fé, a Bíblia. A dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus transforma vidas na estrada de Damasco. Quantos aqui já tiveram experiência de conversão na estrada de Damasco? A sua história é linda, não é? A história de toda a gente que conheceu Jesus é linda. A sua história deve ser contada. Olha aqui para mim. A sua história deve ser contada. Você tem que contar para os seus colegas de trabalho, para os seus filhos. Você já contou sobre a sua... Já falou sobre a sua conversão para os seus filhos? Seus filhos vão adorar ouvir isso. Fala para eles como foi a sua experiência. Isso é algo maravilhoso. Sabe, irmãos, e o que acontece? E caindo por terra, eu quero dizer o seguinte. Sempre haverá pessoas que vão criticar Jesus, a obra de Deus na terra e a igreja. Sempre. Jesus advertiu os próprios discípulos dele. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se me perseguiram a mim, perseguirão também vocês. Sabem, sempre houve e sempre haverá. Nunca aconteceu numa época de todo mundo fielmente dizer assim, aplaudir o tempo todo a igreja. Sempre a igreja, a fé, Jesus teve oposição. Sabem, queridos irmãos, mas quando a luz de Deus brilha, toda a oposição cai por terra. O perseguidor, quando a luz de Deus brilhou ao redor do perseguidor, ele caiu por terra. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu gosto muito de falar desse texto. Por que que Jesus não disse assim, ó? Saulo, Saulo, por que que persegues a igreja? Jesus disse isso, irmão? Disse? Por que que Jesus não disse, Saulo, Saulo, por que persegues os meus filhos? Jesus disse isso? Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Jesus disse isso? O que que Jesus disse? Por que me persegues? E naquele momento, Paulo entendeu, se eu perseguir a igreja, eu estou a perseguir o dono da igreja. E se eu perseguir os cristãos, eu estou a perseguir o Senhor deles. E por isso ele caiu. Ele caiu, ouviu a voz de Jesus. É interessante que foi uma experiência de Paulo. A Bíblia fala que a equipa dele ouviu uma voz mas não viu nada. Foi uma experiência para Paulo. E eu quero dizer isso para vocês também. Algumas vezes você vai estar no culto, você vai estar numa conferência, e Deus vai falar, parece que Deus vai falar só com você. Parece que só você vai ver aquele clarão, aquela luz. Só você que vai ouvir audivelmente a voz. Deus escolheu aquele dia para falar consigo. Sabe, Deus, irmãos, Ele nos vê a nós individualmente, Ele trata conosco individualmente. Próximo versículo. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Você tem se levantado contra a igreja do Senhor? Você tem se levantado contra os filhos de Deus que estão a fazer a obra de Deus? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para nós não julgarmos precipitadamente as pessoas. Eu já fiz isso. Eu acho que é até importante, né, a gente dizer, olha, fazemos isto às vezes. Eu já fiz isto. Eu já julguei, olha, eu já julguei pessoas pela internet. E depois de alguns anos, conheci a pessoa ali, tive um encontro com aquela pessoa, almocei com aquela pessoa, tive reunião com aquela pessoa, e toda a imagem negativa que tinha sido construída na minha mente daquela pessoa caiu por terra, porque a luz de Deus brilhou. Sabe, a internet, irmãos, as redes sociais, muitas vezes são maldosas, porque elas tiram, pegam um take infeliz de alguém, de um momento infeliz de alguém, E a rede social amplia aquilo. E quando a gente olha, a gente muitas vezes já cria oposição no coração, mas a gente não, nós não podemos nos precipitar em julgar. Paulo julgou rapidamente, mas a luz de Jesus veio e ele caiu por terra com todo o julgamento sobre a igreja. Sabe, e Jesus disse, Paulo, tu persegues a mim. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Sabe, irmãos, se... você acredita que realmente a igreja é a noiva de Jesus? Jesus é o noivo. Se você diz que ama o noivo, você tem que amar a noiva. Você tem que amar a igreja. A igreja, irmãos, é a expressão de Jesus aqui na terra. Pode dizer comigo? A igreja é a expressão de Jesus aqui na terra. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra... e abrindo os olhos, ele abriu ou não abriu os olhos? Abriu ou não abriu? Ele abriu os olhos. Dava para ver os olhos dele abertos. Dava para ver as partes dos olhos dele. Mas ele não enxergava. A luz de Deus que brilhou sobre Paulo fez com que ele ficasse cego dos seus dois olhos. Mas isso foi bom. Sabe que há coisas que você, de início, pensa que são coisas más. Mas Paulo, quando a luz de Deus brilhou sobre ele, olha o que, que diz. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, ou seja, ele não enxergava nada. E guiando-o pela mão, levaram ele para onde, irmãos? Conduziram ele até Damasco, porque ele não enxergava. Pastor, mas o homem teve um encontro com Deus e ficou cego? Sim, foi uma coisa boa, sabe por quê? Porque Paulo era o tipo de homem que, para os olhos espirituais dele estarem abertos, os olhos naturais tinham que se fechar. Deus queria que Paulo não desse mais atenção às coisas exteriores visíveis, mas que ele tivesse os seus olhos espirituais abertos. E eu quero declarar que quando a luz de Deus brilhar sobre a sua vida, os seus olhos espirituais ficarão abertos para você ver a realidade celestial, a glória de Deus. A glória de Deus é mais importante do que as coisas desta vida, desta terra. A palavra diz que Paulo ficou cego por 3 dias, irmãos. E naqueles 3 dias ele não comia. Olha o que diz o próximo versículo. Esteve 3 dias. 3 dias o quê? Sem ver, durante os quais fez jejum completo, sem comida e sem bebida. O que um homem faz cego, num quartinho de uma casa, sem comer e beber? O que um homem faz? Que teve uma experiência com Deus. O que aquele homem faz? Ora. E enquanto ele orava, Deus ensinou tantas coisas para Paulo. Quero dizer o seguinte, vamos fazer essa experiência? Feche seus olhos. Quando você não vê as coisas de fora, você tem condições de se focar dentro. Você tem condições de se focar naquilo que Deus quer falar consigo. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós temos que fechar os nossos olhos para as notícias que passam no telejornal. Temos que muitas vezes fechar os nossos olhos para os acontecimentos, para que os nossos olhos naturais, estando fechados, os nossos olhos para Deus fiquem abertos, os nossos olhos espirituais fiquem abertos. Irmãos, toda a revelação que Paulo necessitava, ele recebeu de Deus quando seus olhos naturais ficaram fechados. Não foi negativo, não foi mal Paulo ter ficado 3 dias cego. Foi uma bênção de Deus para a vida dele, porque os olhos espirituais dele que estavam com escamas. As escamas, há um texto que posteriormente Paulo fala que as escamas dos olhos caem quando a luz de Deus brilha. Quando a luz de Deus brilha, as escamas dos olhos caem, e as pessoas que estão cegas passam a ver a Deus. Então, irmãos, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão contra Deus, Deus quer fazer cair as escamas dos olhos espirituais, para que os olhos espirituais dessas pessoas sejam abertos para as realidades divinas, para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para as coisas gloriosas do reino de Deus, mesmo que para isso seus olhos naturais fiquem temporariamente fechados. E a história continua, a história é muito interessante. Capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga comigo, Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Deus falou com Ananias como, irmãos? Numa visão. Ao que Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha que coisa engraçada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deus escolheu um discípulo que morava em Damasco para ir na casa onde Paulo estava orando. O discípulo era Ananias. Vamos entender aqui os caminhos de Deus, que são maravilhosos? Você sabe que Deus decidiu que o Evangelho seria pregado por pessoas. O Evangelho é pregado por pessoas, pelos cristãos, pela igreja. O Evangelho não é pregado por anjos. E ouça bem, o que Deus estabeleceu é que o Evangelho não vai ser pregado por Deus. O Evangelho vai ser pregado por homens, por pessoas. Aí você fala, calma, pastor, mas então Deus quebrou o protocolo aqui. Porque ele pregou diretamente para Paulo. Não foi bem assim. Podemos dizer que Deus quebrou o protocolo. Entre aspas, Deus é Deus. Mas não foi bem assim. Porque ele não fez necessariamente ali uma pregação para Paulo. Porque Paulo já tinha ouvido a pregação dos cristãos. Como assim ele já ouviu a pregação do cristão? Paulo ouviu toda a pregação do primeiro mártir. Paulo ouviu toda a pregação de Estevão. Paulo, outros cristãos que ele prendeu, pode ter a certeza que pregaram para ele. A questão não é Paulo ter ouvido ou não a pregação de que Jesus é o Cristo Salvador. A questão é se ele estava pronto para crer em Jesus como Salvador. Então, quando Jesus aparece para Paulo, não é nesse sentido de pregar e ensinar o Evangelho. É confrontá-lo com a dureza de coração dele. E é interessante que quando a dureza de coração de Paulo é confrontada, ele cai por terra e fica cego, ele se abre para o Evangelho. E agora Deus faz algo lindíssimo, que isso é digno de mencionar. Irmãos, Deus faz uma coisa lindíssima. Deus, a partir de agora, vai lidar com Paulo através da igreja, através dos discípulos, através dos cristãos e não mais diretamente com ele. Porque Jesus poderia diretamente sentar com Paulo e pregar para ele. Jesus poderia batizar Paulo? Poderia. Ele é Deus. Ele poderia orar com Paulo para ele ser batizado do Espírito Santo. Jesus poderia ensinar Paulo. Jesus poderia orar para ele voltar a ver. Mas Jesus fez isso? Por que não? Porque Jesus não queria um Paulo desigrejado. Tem muita gente desigrejada hoje. O que significa esse termo desigrejado hoje? São pessoas que pensam que podem ser crentes, que podem ser discípulos de Jesus, sem fazerem parte de uma comunidade cristã, de uma igreja. Jesus não queria... Imagina só, como foi Jesus que confrontou Paulo para ele se render? Se Jesus fizesse a consolidação de Paulo, o discipulado de Paulo, se Jesus fizesse tudo, o que, que Paulo ia fazer? Ia levantar o nariz? Eu sou o único discípulo do mundo. O único apóstolo do mundo que foi discipulado só por Jesus, foi batizado por Jesus, foi Jesus que fez tudo comigo. Jesus não queria que Paulo fosse alguém altivo. Jesus deixou Paulo em necessidade, em humildade, em cegueira, para que ele aprendesse o que é igreja, o que é se humilhar para ser abençoado por um irmãozinho. Você fala assim, pastor, irmãozinho? Sim, Ananias era um irmãozinho. Sabe quando é que a Bíblia volta a falar de Ananias? E quais? Sabe quantas igrejas que Ananias pregou? Plantou? A Bíblia não fala. Quantos lugares ele pregou? Quem foi Ananias? Ninguém sabe. Ele era um discípulo de Damasco. Ele era o quê? Um anônimo. Como eu e você. Aí você fala assim, pastor, a única coisa que eu sou é um voluntário na igreja, um líder de grupo de vida. E Ananias? Agora imagina, eu penso assim, se Ananias não fez muitas coisas, porque a Bíblia não fala mais dele, pelo menos ele tinha um certificado, um documento na casa dele. Eu que batizei Paulo. Vocês todos gostam de Paulo, mas foi eu que batizei o homem. Então vamos lá ver. Verso 10. Ora, vim em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, sabe o que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha que coisa, olha como que Deus movimenta o mundo espiritual. Ele dá visão para um discípulo e diz assim, vai em tal casa, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está a fazer o quê naquele momento? Orando, porque estava cego e em jejum. E o que, que Deus disse? Enquanto ele ora, ele está a ter uma visão. Continua, olha. Ele está orando. E enquanto ele ora, ele tem uma visão de um homem que entra, chamado Ananias, que lhe impõe as mãos para que ele recuperasse a vista. Olha como que Deus está trabalhando no mensageiro e está trabalhando no destinatário da mensagem. Deus está falando com Ananias, tem um homem orando, e enquanto ele ora, ele está tendo a visão que você chega na casa dele. Mas isso convence Ananias? Próximo versículo, convence não. Ananias fala assim, Senhor, eu já ouvi falar desse homem, esse homem é um perigo. Lembra quando, a última vez que eu lembro, que Deus, um texto que eu lembro que Deus disse assim para um mensageiro, dispõe-te e vai para um lugar, é de Jonas. Deus disse assim para Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. E a Bíblia diz, e Jonas se dispôs para ir para outro caminho. Irmãos, Ananias poderia ter feito o mesmo, falou, Deus, eu não vou cair nessa armadilha, esse cara veio de Damasco com autorização para prender crente. E agora eu vou lá na casa dele para ser preso. Senhor, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Próximo versículo. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Senhor, eu vou ser o primeiro a ser preso, é isso que o Senhor tem para mim? Esse é o plano, é o projeto que o Senhor tem para mim, Deus? Eu vou ser o primeiro preso de Paulo aqui? Versículo seguinte. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Aquele que perseguia a igreja, agora é o que vai proclamar a fé da igreja. Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Próximo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus disse assim, Jesus disse assim, Saulo estava no lado que fazia os cristãos sofrerem. Agora ele vai estar do lado de cristão que sofre. Ananias obedeceu. Eu tento imaginar, isso aqui é a minha cabeça viaja. Eu tento imaginar, Ananias tinha livre arbítrio? Tinha ou não? Ananias podia dizer não? Como Jonas disse não? Agora, só que Deus complicou a coisa. Deus disse assim, olha, Ananias, neste momento, o Saulo de Tarso está tendo uma visão que um homem chamado Ananias entra lá e ora com ele e ele recupera a vista. Então, Paulo está à espera. Vai entrar na minha casa um homem que chama Ananias. Agora imagina se Ananias falasse assim, Deus, eu não vou não. Eu não vou colocar minha vida em risco, eu não vou na casa daquele homem não. que Deus agora ia falar para Paulo? Ô, Paulo, é assim, esse Uber cancelou a viagem, já não veio Ananias, veio Sofonias. Ah, tá bem, Deus, e o que importa é que ore por mim. Olha, ainda bem que Ananias foi fiel, né? Deus falou que Paulo receberia o Ananias, e chegou, foi o Ananias mesmo, foi outro, não. Ananias vai lá, vamos ver o que acontece, próximo versículo. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre Paulo as mãos, dizendo, Saulo, Ananias era crente, irmão, ele chamou o perseguidor de irmão. Tem que ter fé, hein? Irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, presta atenção, parem nesse versículo. Para ser curado, para ser integrado na igreja, para ser batizado nas águas, para ser batizado no Espírito Santo, Paulo precisou de um discípulo da igreja. Jesus não fez esse trabalho diretamente com ele. Próximo versículo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O discípulo anônimo, o líder de grupo de vida, batizou o homem que revolucionou o mundo, a história cristã. Dê uma salva de palmas a Jesus. Sabia que você pode estar a consolidar e fazer o fundamento da fé com os próximos avivalistas da Europa? Domingo vamos ter batismo nas águas. No impacto, tivemos hoje batismo no Espírito Santo. Pessoas são curadas por Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, para a gente caminhar para a conclusão. Quando Paulo chegou no sumo sacerdote em Jerusalém, falou assim, olha, Paulo falou assim para o sumo sacerdote, me dá cartas aí que eu vou trazer um punhado de cristão de Damasco para prender aqui. Aí o sumo sacerdote deu as cartas para ele. Ele saiu. E ele pensava chegar em Damasco como? O conquistador. E como que ele chegou em Damasco? Conquistado. Cego. Aqueles cristãos que ele iria prender, o mais simplesinho dele, o que fez com ele? Orou, ele viu. Batizou no Espírito Santo. Ele falou, esse povo é forte. Agora eu faço parte da turma forte. Uma salva de palmas a Jesus. Mas agora, vamos falar da sua vida. O que Deus tem que quebrar na sua vida? Na estrada de Damasco. Tem coisas que Deus ainda tem que quebrar na sua vida na estrada de Damasco. Fala para o senhor que está ao seu lado. O que Deus tem que quebrar na sua vida na estrada de Damasco? E Ele vai quebrar. Vai começar com a luz dEle brilhando sobre a sua vida. Queridos irmãos, deixa eu contar aqui uma história para vocês do impacto. Há alguns anos, não lembro quantos anos tem isto. Eu fui pregar no impacto no sábado. E na palavra que eu dei, um dos temas da palavra tinha a ver com perdão, perdoar. E eu falava ali para todos os participantes do impacto da importância de você perdoar para você ficar curado, para você ficar liberto, para você não ficar doente. Sabe que há pessoas que estão doentes e elas estão doentes por falta de perdão. E eu falei sobre a importância de perdoar mesmo coisas que são difíceis de perdoar. Só sei que no final daquele impacto, um homem me procurou, que ouviu a minha mensagem, e ele falou assim, pastor, vou contar uma história para você. Eu sou brasileiro, porque de vez em quando vai alguns brasileiros no nosso impacto. Aí o rapaz falou assim, eu sou brasileiro, e eu combinei assim com a minha esposa. Eu viria primeiro para Portugal, e aqui eu conseguiria trabalho, iria morar no quartinho, iria mandar dinheiro para ela, e iria juntar dinheiro para o calção e para morar numa casa e ter móveis, e eu estou fazendo isso. Trabalho, moro no quartinho, envio dinheiro para ela e estava a juntar aqui, já estou com muito dinheiro. Mas agora, algumas semanas, um familiar meu me avisou que ela está a me trair com o meu melhor amigo, que eu deixei lá. E eu descobri que era verdade o que me disseram. E ela já não me quer. E eu estou revoltado com ela e com o meu melhor amigo. Melhor amigo. Esse sorriso aí. E ele disse assim, e eu tomei uma decisão, pastor. Eu tinha tomado uma decisão. Eu juntei mais dinheiro, eu trabalhei mais, eu juntei mais dinheiro. E eu tenho uns amigos que me colocaram em contato com o matador. E na sexta-feira, eu já ia fazer a transferência para o Brasil do dinheiro para pagar o matador. E eu já tinha combinado, acertado, o homem ia matar a minha mulher e o meu melhor amigo. Mas alguém me convidou para vir aqui nesse retiro. E eu, me preparando para vir, não transferi o dinheiro na sexta. Falei, vou fazer na segunda. E ele disse, esse impacto acabou comigo. E Deus falou comigo para eu não gastar o dinheiro dessa forma. Eu já não vou fazer isso. Na segunda-feira eu vou descombinar tudo com o matador. E ele estava feliz, sabe por quê? Ele falou assim, Deus disse para mim que eu ia destruir a vida de duas pessoas, mas eu ia destruir a minha vida também. Agora eu já não vou destruir a vida de duas pessoas, não vou destruir a minha, ainda estou no lucro, estou com dinheiro. Estava todo feliz. Vou poder gastar o dinheiro e vou recomeçar a minha vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Na hora que ele me falou isso, eu pensei assim, e esse casalzinho lá no Brasil, que nem sabe que a MCI existe, e nem sabe que está vivo por causa do impacto da MCI. Tem um casalzinho no Brasil que está vivo, e nem sabe que está vivo por causa do impacto da MCI. Se você estiver ouvindo... Oh, glória! Sabem, o impacto foi para aquele homem à estrada de Damasco. A vida dele foi alterada. Sabe o que é a estrada de Damasco? É quando você está perto de cometer adultério, de trair o seu cônjuge, e a luz de Deus brilha e você cai, e os seus intentos caem por terra, a sua maldade cai por terra, você vai fazer mal a alguém, você vai processar alguém, você vai prejudicar alguém, e no caminho Deus fala, para, o caminho não é esse, o caminho é outro. Quando você vai enganar uma pessoa, você vai fazer um negócio desonesto com alguém, e quando você está indo, a luz de Deus brilha e fala, não é esse o caminho, e você cai por terra e muda os seus planos. E a minha pergunta é, qual foi a sua estrada de Damasco? E qual a estrada de Damasco que você precisa hoje? Quais são os intentos malignos que você está idealizando fazer? Pastor, você está falando na igreja. Eu estou falando para quem está online só. Mas estou brincando. Qual é o intento maligno? Olha aqui para mim. Qual é o intento maligno que está no seu coração que Deus precisa travar na estrada de Damasco? Quando a luz de Deus brilhar, os irmãos do louvor podem vir aqui. Quando a luz de Deus brilhar, os intentos malignos do seu coração vão cair por terra. A sua ignorância vai cair por terra. Os planos vão ser mudados. Vamos ficar de pé. Coloque as suas mãos no seu peito, no seu coração. E fala, Deus, muda a minha vida. Deus, muda a minha história de vida. Deus, eu quero ser transformado no caminho de Damasco. Eu quero ser quebrantado no caminho de Damasco. Eu quero ser curado no caminho de Damasco. Deus, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos no caminho de Damasco. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória celestial. Eu quero ver os planos de Deus para a minha vida e não os planos do mundo, não os planos mundanos. Eu quero ver Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Mas ore aí. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoando a tua igreja nesta noite. Que a luz do Senhor possa brilhar sobre cada pessoa aqui. E quando esta luz brilhar, Senhor, que esta pessoa, com todo intento do mal, caia por terra. E esta pessoa tem os seus planos alterados. Alterados para fazer os planos do alto, os planos de Deus, os propósitos divinos, os desígnios do céu. Bendito seja o nome do Senhor.
Cativos, tu vais libertar, montanhas vais mover, tudo podes fazer. Corpos fracos, tu vais levantar, as almas vais salvar. No alto trono pra sempre reinará. Não tenho de temer quem derrotaste, só em ti confiarei. Os cativos tu vais libertar, montanhas vai mover, te fazer. Corpos fracos tu vais levantar, as almas vai salvar. Desperta a igreja, vem desperta a cidade. O Deus que aviva vai chover, vai chover. As cadeias se rompem, veja as gemas no chão. O Deus que aviva vai chover, vai chover. Vem desperta a igreja, desperta a cidade. O Deus que a viva vai chover, vai chover. As cadeias se rompem, vejam gemas do chão. O Deus que a viva vai chover.
Levanta as suas duas mãos. Senhor, que na nossa igreja, Pai, Senhor, que possamos ter inúmeros testemunhos de transformação de vida, de mudança de hábitos, de libertação, de cura, ó Deus, e de uma nova história sendo escrita. Eu quero declarar, Senhor, uma nova história. Gostaria que você colocasse a sua mão no seu peito. Esquece todo mundo, feche seus olhos. Esquece tudo que está de fora. E eu gostaria que você repetisse essa oração com a maior sinceridade do seu coração. Todos, por favor. Diga assim: Deus, o meu desejo é ter encontro com o Senhor, que transforma a minha vida, que me liberta de vícios, que me faz uma pessoa livre, que me faz uma pessoa boa, que me faz uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa, uma pessoa fiel. Senhor, transforma a minha vida. Usa os Ananias da igreja. Derrama a tua luz sobre as trevas e transforma o meu viver. Amém. Glória a Deus. Os irmãos do louvor vão preparar aqui o ambiente, o palco, para nós recebermos os irmãos que estão chegando ali. Vamos ter recepção dos impactados agora. Mas vamos continuar a orar. Continue de pé enquanto os irmãos preparam aqui. Alguém tira aqui a mesa, por favor. Vamos continuar a orar. Gostaria que você, no seu lugar, fechasse os seus olhos e continuasse a buscar Deus. Continuasse a falar: Deus, fala comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Continue a falar: Deus, fala comigo. Transforma a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ter um tempo de orar mesmo. Estou falando sério. Vamos ter um tempo de orar. Não vamos simplesmente ficar à espera dos irmãos do impacto. Enquanto eles não vêm, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, transforma as nossas vidas. Senhor, transforma a nossa igreja. Transforma os discípulos, Senhor. Ó Deus, faz novos discípulos, Pai, no nome de Jesus. Senhor, abençoa o batismo nas águas no próximo domingo. Senhor, que haja novos discípulos, Senhor. Ó Deus, enfileirando, Senhor. Enfileirados, ó Deus, no reino do Senhor. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, para abençoar pessoas. Usa as nossas vidas para abençoar, ó Deus, muitas outras famílias, ó Deus. Que a nossa igreja seja um canal de bênção, um instrumento de bênção nas Tuas mãos, Senhor. A Ti toda honra, a Ti todo louvor, a Ti todo poder. A Ti toda glória, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa fazer uma obra linda na sua vida. Que Deus possa transformar o seu coração em nome de Jesus. Se os irmãos do Impacto já estiverem prontos, já podem entrar.